se fala de destino e a gente pergunta o que, que é destino, né? Porque nós sabemos o que é destino, foi falado agora sobre destino. O problema é que nós temos um conceito sobre destino um pouco deturpado. E a gente sistematicamente bate nas questões de conceitos, porque são eles que nos definem, que nos direcionam. E eu digo deturpado porque a gente se manifesta com relação a destino, até para as outras pessoas, justificando algumas coisas que acontecem ou com a nossa própria vida, alegando que é o destino, como se fosse algo fatalista de acontecer. O destino, na verdade, é o sinônimo dele, é um dos sinônimos, é direção. O destino, ele pode ser entendido como uma direção que está sendo tomada. Então, se nada for feito para alterar essa direção, algumas coisas são bastante previsíveis de acontecer, que a gente denomina então como destino. E a gente sabe, porque isso acontece com a nossa vida a todo momento, não é nem todo dia, mas a todo momento. Algumas coisas que estão acontecendo porque demos causa para que elas acontecessem. Então, o nosso título, que é O Homem Constrói o Seu Destino, ele mais uma vez, ele coloca a responsabilidade dessa direção da nossa vida na nossa mão. Somos nós que estamos construindo o lugar aonde a gente está e vai chegar. Mas não significa que se a nossa tendência é ir por esse lado, que a gente vai por aquele lado. A gente pode alterar. A todo momento a gente tem a possibilidade de mudar essa direção. No nosso plano reencarnatório, que todos nós tivemos um plano reencarnatório para essa vida, ele foi bastante detalhado, bastante estudado, planejado, para que cada um de nós, espíritos, nós tivéssemos a oportunidade nessa existência de nos depararmos com algumas situações que são da nossa necessidade, são vitais para a nossa continuidade, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, nesse planejamento, foi escolhido lá qual seria a melhor família para que nós reencarnássemos, o núcleo familiar, quais pessoas fariam parte ou quais espíritos fariam parte desse núcleo. Lá adiante na nossa vida, nós nos cruzamos com tantas outras que também, de uma certa forma, já havia um planejamento. E outras coisas que vão acontecendo no decorrer da vida, que já estavam, vamos dizer assim, programadas. Mas então a gente pensa, bom, se está tudo tão bem programado, significa que a gente só veio para cumprir essa caminhada. Não tínhamos mais nada para fazer, a não ser seguir no trajeto que foi estabelecido. É claro que não, né? Porque em várias dessas situações entrou em ação o nosso livre-arbítrio, a nossa possibilidade de escolha de permanecer nesse caminho e de aproveitar aquela oportunidade que foi criada para isso, ou não. Ou de repente dizer, não, eu quero outra coisa. Muitas vezes nós fazemos isso de forma inconsciente, não de forma consciente, não temos de forma bem clara na nossa mente essas escolhas. Mas nós escolhemos. A todo momento nós fazemos escolhas. Se nós percebermos, o que nós fazemos a todo momento? As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Nós fazemos aquilo que nós queremos. Sempre. E aquilo que nós queremos é aquilo que nós gostamos. Nós somos como nós somos porque nós gostamos de ser assim. No momento que a gente deixar de gostar, que a gente perceber que algumas coisas não estão nos fazendo bem ou não estão tendo os resultados que nós queremos, nós vamos mudar. Nós vamos ter um outro gosto. E a gente já fez isso várias vezes. Nós deixamos de gostar de algumas coisas e passamos a gostar de outras. diferentes por escolha, por decisão. E nesse momento a gente está então alterando o nosso destino, está construindo ele de uma forma diferente. É bastante simples, só que a gente não se dá conta de que a gente tem esse poder todos os dias de fazer diferente. E para a gente ter um destino, que vamos dizer assim, seja aquele que a gente sonha, que a gente imagina, que a gente mereça, nós temos que fazer um plantio diferente, semear algumas coisas diferentes para que o resultado ele seja diferente, para modificar a nós, esse espírito encarnado, que vai continuar em outras existências e que vai levar esse aprendizado para sempre. Mas é necessário essa vontade, essa percepção de que tem que ser feita alguma coisa diferente. Porque enquanto a gente não percebe, tá bom. Então a gente vai só repetindo. Eu até citei durante essa semana algumas palavras do médico Bezerra de Menezes que eles se encaixam no tema de hoje também. Ele nos disse, algum tempo atrás, que nós somos os principais responsáveis pela nossa saúde ou doença, falando especificamente na questão física. Nós somos os principais responsáveis. E a questão de saúde, de doença, ela é simplesmente uma manifestação física de um processo bem mais complexo que está já ocorrendo com nós há algum tempo. Vocês já devem ter escutado aqui ou lido em outros livros, ou até em artigos que estão saindo semanalmente, até em jornais, que falam dessa relação física com a relação emocional, com a relação mental, às vezes até falam na relação espiritual, da ligação que existe em todos esses segmentos que fazem parte de nós e da consequência que acaba gerando os nossos pensamentos, as nossas emoções, principalmente, que às vezes quando são um pouco desequilibradas ou são mal direcionadas, elas acabam gerando problemas que vão aparecer no nosso organismo físico, mas que já fazem parte do nosso organismo espiritual. Quando nós tiramos a foto da aura nas terças-feiras e depois a Rosa explica para nós o que ela lê naquela foto, que é o nosso campo energético que está mostrando ali, ali já aparecem algumas coisas que ainda não são perceptíveis fisicamente. Se a gente for fazer algum exame, de repente não aparece. Mas já consta no campo energético. E se nós não tratarmos, ele vai se adensando até materializar. É o destino. É o destino que nós estamos traçando, que nós estamos caminhando sobre ele. Ainda hoje eu assisti um vídeo que falava de uma experiência que foi feita nos Estados Unidos há 75 anos. Foram pegos mais de 600 pessoas, adolescentes na época, e foram acompanhados ano a ano vários aspectos, não só de saúde, mas comportamentais e até outras coisas que aconteceriam ou estavam acontecendo no desenvolvimento da vida deles. 75 anos. E a conclusão que eles chegaram, talvez a mais importante, é que uma vida boa se constrói com boas relações. 75 anos, às vezes, é mais do que a gente consegue viver numa encarnação. Alguns desses não duraram 75, mas enfim, Eles foram acompanhando o que foi acontecendo. E eles perceberam que os relacionamentos tinham uma importância extremamente significativa na vida, na qualidade de vida das pessoas. Todos nós temos relacionamentos. A questão é a qualidade desses relacionamentos, porque eles são extremamente importantes. Imaginemos que às vezes a gente passa 50 anos ao lado de alguém. De que forma? De uma forma boa ou de uma forma de suportar? E voltando à questão espiritual, qual é a necessidade de nós estarmos do lado daquela pessoa? Será que nós conseguimos extrair a necessidade que tem aquele relacionamento para mim, não é nem para o outro? Será que eu estou fazendo o que eu posso ou o que eu devo ao lado dela? A gente se reporta àquela questão de bem, de ser bom, de fazer o bem, que parece uma coisa imposta pelas religiões. Tu tem que ser bom, tem que fazer o bem, porque daí tu vai para o céu. Mas qual é a necessidade de ser bom ou de fazer o bem? Se nós estamos falando em jornada evolutiva, será que é para os outros que nós estamos fazendo o bem? A gente até pode ajudar alguém, mas quando a gente faz alguma coisa, o principal atingido somos nós. Seja ela boa ou seja ela ruim, o principal atingido somos nós. Se eu estou fazendo alguma coisa boa, na questão do destino, eu já estou construindo um destino melhor. Para mim, é claro que aquele que estiver perto de mim vai perceber isso no convívio, na relação. Às vezes as pessoas nos relatam que elas estão passando por dificuldades e que elas não entendem, porque elas são boas, fazem coisas boas, mas estão recebendo as coisas de uma forma diversa. Várias vezes a gente se sente assim, né? De que parece que não tem uma justiça ocorrendo, que nós estamos sendo punidos de uma forma equivocada, que parece que Deus esqueceu de nós. Mas, até como foi dito, né? No momento que nós passamos a fazer as coisas boas, ou nós passamos a fazer o bem, nós estamos semeando. Mas não significa que nós vamos apagar tudo que havia antes. Existe um atenuante para tudo que foi feito antes, mas não apaga. As coisas que acontecem, elas não são nem boas nem ruins. É a nossa interpretação é que vai dar essa qualidade para elas. A nossa interpretação. Então, no momento que a gente começa a praticar esse bem, elas vão ser da mesma forma. A nossa interpretação é que vai se tornar diferente. A gente não vai mais perceber que as coisas são ruins, mas a gente vai entender que aquilo tem um significado para mim, que serve como um degrau no meu caminho de desenvolvimento. Eu não vou colocar a culpa no outro, num terceiro, ou até no primeiro. Não tem essa de culpa. Aprendizado. Se nós conseguirmos fazer aprendizado de cada situação, ou a velha frase, né, fazer uma limonada do limão, o nosso destino, com certeza, ele vai ser construído com uma base sólida, capaz de nos dar sustentação em qualquer dificuldade que vai surgir na nossa vida. Elas vão ainda surgir, muitas. Mas a gente vai ter mais confiança, mais fé, mais força. A gente vai saber que a gente não vai estar sozinho e que nós estamos fazendo a coisa certa. Essa é a mensagem. da questão da construção que nós estamos fazendo, da construção individual do nosso ser e que vai projetar o nosso caminho.